E o outro é, que aí também me permita lhe colocar aqui para entender, a parte de royalties e participação especial, que varia de 10% a 15% no, na área licitada e na não licitada, também estamos passando para estados e municípios sobre a forma de fundo, direcionado também para a educação, para a saúde, para a erradicação da pobreza, tá certo? Vinculando, inclusive, vinculando. Então, eu acho que o desenho que está trabalhado aqui bate com, inclusive, ciência e tecnologia, uma das áreas, pesquisa, ciência e tecnologia, uma das áreas também aqui colocada. Então, nós estamos muito próximos, inclusive, de condição de entendimento, agora há pouco, é isso que eu queria comunicar aqui à comissão, num encontro com o presidente Sarney. Ele acatou um pedido do ministro Guido Mantega de dar um prazo até 5 de outubro. Tem uma reunião amanhã marcada com o governo que estava faltando para poder fechar esse entendimento. E eu estou confiante que é possível, ou na semana do dia 22 ou na semana do dia 29, a gente ter condições de votação desse entendimento aqui no Senado e em seguida na Câmara.
Muito obrigado, senador Wellington Dias. Passa a palavra ao senador Luiz Nunes.
Ministro Mercadante, eu fico muito feliz de constatar essa convergência com o senhor a respeito dessa necessidade de termos uma visão de longo prazo para que o pré-sal não seja uma galinha de ovos de ouro. E aqui de onde nós nos encontramos, no Senado, a meu ponto de observação revela que há uma discussão realmente muito no curto prazo e muito envolvida e muito dominada por essa puxa para cá, puxa para lá entre estados produtores, não produtores, municípios, etc. E sempre sob a ameaça da derrubada do veto, que me parece seria uma catástrofe se isso ocorresse. Diz o senador Wellington Dias que há discussões no sentido de estabelecermos uma forma de distribuição mais equânime dos recursos oriundos do pré-sal. Mas a preocupação nossa, do senador Cristóvão Buarque, minha e sua, é com o que fazer com o fundo. Quer dizer, a nossa preocupação não permitir que o fundo seja, que haja um dreno nesse fundo, de tal maneira que, primeiro, ele não tenha tempo para acumular um capital suficiente. E segundo, que ele seja, que as finalidades de aplicação sejam de tal maneira abertas que a gente vai chegar a uma. O resultado será efetivamente a pulverização. De modo que, ouvindo a intervenção de Vossa Excelência, eu me aventuraria a dizer que seria importante se no governo também, um ministro com a influência e o prestígio de Vossa Excelência e a experiência parlamentar, se Vossa Excelência pudesse nos ajudar a discutir essa questão mais específica que está ficando para o segundo plano, que é a forma de utilização, de dispêndio e de estruturação do fundo social, que nós estamos propondo aqui, Cristóvão Buarque e eu, na sequência, na reedição de um projeto que Vossa Excelência defendeu na tribuna do Senado na legislatura passada, e que tem a marca, evidentemente, do Tasso Gereissati, né? Eu apenas sou um continuador disso, que Vossa Excelência pudesse nos ajudar dentro do governo para que esse ponto não fique obscurecido pelas questões políticas mais candentes no momento, que são essas que envolvem prefeitos e governadores. Obrigado.
Ministro Aloysio Mercadante, tendo sido encerrada a listagem dos inscritos, senadores inscritos, eu passo a Vossa Excelência a palavra para que possa fazer o comentário sobre o que foi aqui registrado e também fazer vossas considerações finais.
Eu agradeço. Eu queria deixar uma carta que foi encaminhada à presidenta Dilma. Eu recebi uma cópia e quero compartilhar com o Senado, que é uma carta da presidenta da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, a professora Helena Nader, e o professor Jacó Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciência, que vai nessa direção que nós estamos discutindo. E mais de 60 entidades científicas apoiam essa visão, de praticamente todas as entidades relevantes aí na produção da ciência no Brasil. Eu gostaria, depois, se pudesse tirar a cópia, encaminhar aos senadores.
Eu pediria que pudesse fazer a cópia e encaminhar a todos os senadores.
Segundo, me disponho a contribuir nessa reflexão. e, evidentemente, dentro do governo, dentro dos meus limites como ministro do Estado, buscar construir essa solução. O fundo soberano que nós construímos, que tem recursos ainda relativamente pequenos, teve uma valorização ano passado, acho que de 16%. O que mostra que é possível ter um fundo soberano com uma boa rentabilidade. Não sei se a gente deveria, no início, colocar todo o recurso na poupança. Talvez a gente possa pegar uma parte, dadas as demandas, e ir aumentando o aporte de recurso à medida que vai aumentando a rentabilidade. Mas é uma poupança estratégica para o país. Essa é a diferença. Pegar esse dinheiro, pulverizar sem critério... Bom, se derrubar o veto como está, o Ministério, sem o pré-sal, perderia 900 milhões esse ano, 12 bilhões e 200 nos próximos 8 anos. Só ciência e tecnologia. E nós vamos dar 78% para a máquina dos estados e municípios, sem nenhum controle. Isso vai inchar a máquina, acabou o pré-sal, o Brasil entra no buraco. Porque é só olhar as indústrias mineradoras, por exemplo, quando termina a mina, o que é que acontece com a cidade? É o que vai acontecer com o país. Nós vamos viver durante um período com muito recurso disponível, sem nenhum projeto de futuro. A hora que acabar o pré-sal, nós vamos entrar numa situação grave, porque o petróleo tem um ciclo. E é um ciclo que vai ser relativamente curto em função das exigências de uma economia sem carbono e todos os riscos que isso envolve. Então, eu sou totalmente favorável à ideia de uma poupança estratégica de um fundo soberano e priorizar. Não digo que seja exclusivo, mas tem que ter uma grande prioridade educação, ciência e tecnologia. Por quê? Quais são os países que deram certo no mundo? Que saíram rapidamente da pobreza e são hoje líderes. Pega um país como a Coreia. Qual é a grande questão da Coreia? É um país que focou em educação, ciência e tecnologia. E que hoje é uma potência econômica, a Coreia do Sul, inquestionável em várias áreas, eletroeletrônico, semicondutor, biotecnologia, mecânica. É um país que tem marcas automotivas competitivas. Nós somos o quinto mercado do mundo e não construímos uma marca. A diferença está em educação, ciência e tecnologia. O êxito da China é que não teve uma atitude passiva diante da transferência de tecnologia. Teve uma atitude ativa. Por isso que a China é a segunda economia do mundo. Aprenderam a copiar e fazer barato. E hoje aprenderam a fazer e liderar. E querem liderar e estão se preparando para isso, com patentes, etc. Então eu vejo que esse é um grande debate do Senado. Nós devíamos realmente fazer uma discussão muito aprofundada, ouvir vários especialistas, analisar as experiências internacionais. Termino, presidente. Então, estou totalmente disponível e interessado em ajudar a construir. Por último, a proposta do senador Cristóvão Buarque, que é um grande especialista em educação. Ele propõe criar um Ministério do Conhecimento, que teria o Sistema de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, e o Ministério do Ensino Básico, que pegaria o Ensino Fundamental e Básico, o Ensino Profissionalizante. Esse modelo existe em vários países, nós precisaríamos ver quais países têm, qual é a avaliação dessa experiência, e realmente abrir uma discussão no país. Porque é evidente que os alunos estão melhorando, aumentamos a universalização do ensino e tem uma melhora na qualidade de ensino do país. Mas o ritmo é muito aquém do desafio contemporâneo da sociedade. Né? O desequilíbrio entre ensino público e particular é muito grande. E o ritmo que o Brasil precisa para poder caminhar em direção à sociedade do conhecimento é muito lento. E um dos problemas hoje de carreiras importantes é exatamente a precariedade do ensino anterior. Então, o que é que acontece com as engenharias? Começa cálculo 3, estatística 4, os alunos desistem da engenharia e vão para o mercado de trabalho que está aquecido, porque não tem aquele lastro, aquela raiz, aquela formação, principalmente línguas e matemática, que é a base do processo de aprendizado. Então, eu acho que é muito importante essa discussão e acho, senador Cristóvão, Vossa Excelência tem uma grande liderança aqui nessa casa, poderia realmente abrir esse debate no país, que eu acho que é um debate que vale a pena. Eu não posso, evidentemente, dizer que eu vou aguardar a posição de governo, mas eu sou totalmente favorável a essa reflexão. O Brasil tem que estar aberto a buscar novos caminhos para a educação, ciência e tecnologia, tanto na área de royalties, quanto na área do modelo institucional que nós temos. Porque o ensino superior, ele pesa muito no MEC. Ele é muito denso, ele é muito pesado, ele é muito forte, e você acaba, e como a responsabilidade do ensino básico fundamental estados e municípios, a gente acaba não tendo posições tão criativas como foi o ProUni, como foi o ReUni, como foi a expansão das universidades federais no que é o ensino básico e fundamental. E é ali que está o maior desafio. Essa é a base do futuro. Nós temos que olhar a sala de aula como prioridade estratégica do país e temos que pensar soluções bem mais criativas. Conheço a proposta de Vossa Excelência da Escola Federal, de criar uma escola federal tempo integral e, a partir daí, mudando toda essa visão. E acho que nós precisamos realmente nos debruçar sobre soluções mais criativas, mais ousadas, porque é uma pena, porque esse é um tema que nós deveríamos realmente eleger como uma grande discussão tanto os royalties para vincular educação, ciência e tecnologia, quanto educação, ciência e tecnologia, inovação, como o centro estruturante de um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil.
Senador Cristóvão.
Apenas para dizer da satisfação que eu tenho de ver que o ministro, que hoje tem sobre ele a tarefa de cuidar da inovação no Brasil, que vai ser a base de tudo, por isso que eu digo, todos os ministérios são importantes, mas aquele que vai construir o futuro hoje, o principal é o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. Eu insisto e fico feliz de ouvir o senador Mercadante aceitar, apoiar e defender que nós devemos ter um Ministério da Educação de base e ter um sistema que ele chamou de Ministério do Conhecimento, onde junte-se as universidades, o ensino superior em geral e a ciência e a tecnologia. E graças a esse Ministério da Educação de base, nós poderíamos, através dele, iniciar o processo de federalização da educação de base no Brasil. Eu aproveito, presidente, e concluo dizendo que as pessoas não estão percebendo que no Enem, que foi divulgado agora, todo mundo diz a escola particular boa, a pública ruim. Não estão vendo que as escolas públicas federais tiveram um excelente desempenho, obviamente, dentro dos limites do conjunto da educação brasileira. O que a gente precisa simplesmente é espalhar essas federais que nós já temos para que elas cheguem a todo o Brasil.
Obrigado, senador. Antes de fazer os agradecimentos ao ministro, eu gostaria de fazer o anúncio da pauta do dia 20 de setembro, onde a ministra de Estado, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a senhora Tereza Campelo, confirmou sua presença nesta comissão e da senhora Ana Fonseca, secretária extraordinária para a superação da extrema pobreza, a fim de discutir a diretriz principal de governo da presidente Dilma Rousseff de erradicar a pobreza absoluta, promover a igualdade com garantia de futuro para os setores discriminados da sociedade e promover os instrumentos que serão utilizados para alcançar esses objetivos, em atendimento ao requerimento de iniciativa do senador Eduardo Suplicy e outros senadores. Senador Aloysio Mercadante, o agradecimento profundo desta comissão, a oportunidade de tê-lo aqui expondo suas ideias, seu plano de trabalho e, mais do que isso, de ouvir também as experiências dos senadores aqui presentes que puderam interagir com Vossa Excelência. Eu queria fazer o registro de que ficamos todos, eu tenho certeza, eu fiquei muito impressionado com a sapiência profunda de Vossa Excelência numa área que só está há 8 meses e, principalmente, com a proatividade de Vossa Excelência em responder às necessidades do nosso país na área de ciência, tecnologia e inovação e aos anseios do nosso povo. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado, esperamos tê-lo aqui sempre nesta casa para que possa conviver e trocar ideias com os nossos senadores. Obrigado. Declaro encerrado essa comissão.